Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven. Esta semana decidimos juntar o útil ao agradável e temos uma convidada, uma voz feminina, não é a primeira nestes podcasts da Eleven, mas nesta terceira temporada do Agora Motores Eleven é a nossa primeira convidada, a Inês de Oliveira Martins. Olá Inês, bem-vinda a esta edição.
Olá Oscar, viva.
Inês, tu tens sido das mais participativas, não és a mais participativa, mas és uma das mais participativas na hashtag F1Eleven. E há duas fotografias que ficaram na retina. Uma, num belo dia em que eu, João Carlos Costa, certamente Nuno Pinto também, e Sérgio Veiga, que estava no interior da cabine connosco, apetecia-nos estar lá fora e estar na praia, e houve alguém que publicou uma fotografia a ver... era o quê? Uma qualificação. Era uma qualificação, era. De um grande prémio, enquanto estava na praia. E outra é de alguém que, a cumprir escrupulosamente o seu dever profissional de jornalista num conselho de governo ou num conselho de ministros...
Era no conselho de ministros.
Estava a ver Fórmula 1 também. De onde é que vem?
Na hora de almoço.
Sim. Sim, porque, entretanto, havia diretos para fazer. Entretanto... A pergunta que tinha para te fazer é, e perdoa uma expressão, de onde é que vem essa panca por Fórmula 1?
Olha, eu sou daquele...
Desculpa Inês interromper, só para dizer que aquela... aquela da praia foi um golpe baixo indecente.
Muito, opa, muito.
Acontece.
Muito. Foi um golpe baixo muito, muito mau esse.
Mas também estava uma ventania desgraçada, portanto...
Ah, então estava-se melhor dentro da cabine, estava-se melhor na cabine.
Sim, sim, com calor e tal. Sim. Olha, Oscar, eu sou daqueles alvos da Netflix que ficou conquistada com a Fórmula 1 logo na primeira temporada do Drive to Survive. Eu lembro-me que eu vi aquilo e pensei, vou descarregar a série para ver na minha viagem para a Islândia. Eu vi o primeiro episódio e aquilo, estás a ver quando tu tens aqueles flashes de ficarem encantados com uma coisa? Foi a partir desse momento, vi a série toda na Islândia e a partir daí comecei a consumir arduamente e de forma muito intensa, às vezes demasiado, a Fórmula 1, a ler tudo aquilo que podia, a ver corridas antigas, subscrevi a Fórmula 1 TV para ver as corridas mais antigas porque elas não estão disponíveis. Pá, e foi a partir daí. Eu já gostava muito de carros, só que eu tinha o problema de... Eu não gosto de ver modalidades e não perceber não só a corrida, que não é difícil de perceber, mas todo o ambiente. E a Drive to Survive ajudou-me a perceber um bocadinho. E eu tirei a vantagem daquela ter sido talvez a temporada mais genuína, entre aspas, porque eles não estavam habituados a ter lá os microfones. E,
falas
portanto,
da primeira?
Da primeira, sim. Foi a temporada mais genuína, eu já vi a última e agora que acompanho Fórmula 1 percebo que há muita coisa ali que é cortada, que é, enfim, há muita edição ali por trás. E consigo perceber que a primeira temporada foi bastante genuína e foi porreiro ter começado por aí, ter começado logo no ano de estreia, porque isso permitiu-me apaixonar pela Fórmula 1, e começar a fazer um caminho na Fórmula 1. Ainda tenho muita sopa para comer, mas é assim o meu guilty pleasure. Num país de futebol, eu sou mais de Fórmula 1.
Interessante, sem dúvida alguma. E vai ao encontro daquilo que nós já por várias vezes falámos, quer aqui nos podcasts, quer também nas nossas transmissões, João, Sérgio e Nuno, que é este produto muito bom e muito bem conseguido por parte da Box to Box Films para a Liberty Media, que é distribuído na Netflix, e que procura isto mesmo. Trazer pessoas novas para a Fórmula 1.
E eu acho que a Inês sofreu o efeito do gambito de dama, verdadeiramente, não é? Que está agora
assumo
muito na moda. Mas é engraçado, porque assim, eu vi o gambito de dama e achei a série genial, mas não fiquei nada entusiasmado para ir jogar xadrez, nunca me apaixonei pelo xadrez, nem saber mais pelo xadrez, e por isso...
Não, aquilo é muito rápido também, é muita adrenalina.
É muita adrenalina.
Isso.
Mas eu gosto de matemática e gosto da matemática que o xadrez envolve.
Jura?
Mas
não, jura. Ninguém diria. Tu e os números, ninguém diria.
E não me atraiu em jogar, nem saber mais sobre o xadrez, mas gostei da série. Por isso, a questão aqui que eu levanto sempre é: o que é que verdadeiramente te tocou? O que é que fez a diferença? como é que alguém que não via a Fórmula 1, gostava de carros, assumidamente, já o assumiste, como é que alguém que não via a Fórmula 1 se apaixona por um desporto vendo uma série? Não és a única, há milhares, se calhar, até milhões de pessoas. Mas onde é que foi o clique? Qual foi o clique?
Pá, eu acho que a adrenalina que eu senti no paddock e todo o lado estratégico das equipas, a forma como a Fórmula 1 é uma conjugação de componentes que têm que estar sempre muito equilibradas, isso fascinou-me, e, sobretudo muito o lado estratégico e o lado cerebral da coisa. É muito também piloto, mas há ali uma máquina que é preciso equilibrar. E pá, eu não sei, sinceramente, eu não sei explicar a razão por A mais B, porque é que eu me apaixonei pela Fórmula 1. Acho que é muito difícil alguém explicar a razão por A mais B, porque é que se apaixona por algum desporto. Eu gostei muito desse lado estratégico, de toda a adrenalina, e depois já tinha o background de gostar de corridas, pá, e olha, e foi
não, mas é interessante, e eu retivo uma coisa. Já estava aqui a preparar-me para entrar ao ataque e a matar e a dizer que tinha sido pelas más razões, mas depois tu disseste, fui ver as corridas antigas. E isso acho que é muito, muito interessante, porque demonstra que não ficaste só como eu já me apercebi, muita gente gosta da Fórmula 1 ou segue a Fórmula 1 agora, mas segue estilo telenovela. Vai seguindo os personagens, que foram muito bem apresentados e tornados interessantes pelo Drive to Survive. São muito mais interessantes muitos deles ali na série do que na realidade, ou eles puseram-nos dessa maneira, mas tu depois dizes isto, fui ver corridas antigas, e isso demonstra que gerou, eu não consigo perceber bem onde é que a série mostra bem o lado estratégico. Eu acho que mostra mais o lado político, mas também é muito importante, também é muito, muito importante na Fórmula 1, mas pelo menos conseguiu cativar alguém que não estava dentro do desporto e foi tentar descobrir mais sobre esse mesmo desporto. Isso eu acho muito bom.
Eu, na verdade, nunca tinha pensado muito bem sobre isto, até o Oscar fazer a pergunta, mas se tu quiseres, o Drive to Survive foi o clique. Claro que se eu só tivesse visto o Drive to Survive, provavelmente não continuaria a acompanhar a Fórmula 1. E depois, todo o percurso que fiz depois, por causa daquele clique, foi um desenvolvimento de uma relação comigo, com a Fórmula 1. E depois olha, assim, tem muito esse lado político, que é um lado que me agrada.
Que te atrai, não é? Que te agrada. E é fortíssimo. Lá dentro do paddock é fortíssimo. Pronto, e agora espero é que vejas as corridas em algum canal de jeito, que é para ires aprendendo alguma coisa.
Não, isso ela vê até porque tuita connosco. O que não tem mal nenhum, porque...
Não, mas se calhar é isso que o Nuno Pinto está a querer dizer.
Exato. Ah, era para ver aqui.
Eu fingi.
E eu aqui a dar corda ao homem, e afinal ele está-nos a passar a mão pelo pelo. Sérgio, ias...
Não, eu ia comentar que é de facto este fenómeno da Netflix foi um... Não lhe chamaria jackpot, porque jackpot é depende muito da sorte, é um jogo. Joga-se no casino e sai-nos do jackpot. Não foi isto, foi uma jogada de marketing brilhante por parte da Liberty, que entregou um produto chamado Fórmula 1 a uma empresa que sabe contar histórias, e eles pegaram naquele produto e a partir dali fizeram uma história, e com essa história de facto foram cativar e conquistar espectadores e novos fãs que até aí não ligavam nenhuma à Fórmula 1, e conseguiram assim renovar a base de fãs da Fórmula 1, que era aquilo que estava no fundo, independentemente de todas as políticas e de todas as discussões sobre tecnologias e sobre até formatos de grandes prémios. Nós podíamos estar a discutir isso tudo, mas se a Fórmula 1 continuasse com uma base de fãs a envelhecer de ano para ano, que era o que estava a acontecer, por muita discussão que tivéssemos em relação às tecnologias e aos prémios e às equipas e tudo, a Fórmula 1 estava a caminhar para a sua morte, porque ia ficar sem espectadores. E eles com isso e com outras coisas, como os e-sports e as redes sociais e uma série de outras coisas, mas aqui a Netflix teve uma importância crucial. Conseguiram no fundo garantir o futuro da Fórmula 1,
que e tem mérito, tem um mérito.
Olha,
e há outro, já agora que eu esqueci de dizer, só antes me esqueça, desculpa de te interromper, Sérgio, pôs o.
Até já gosto, até já começa a gostar.
Convém alguém pôr ordem nisso, não é? Dizer alguma coisa de jeito. Não, digo, pôs o foco nos personagens principais, e os personagens principais são os pilotos, e era assim que devia ser. E eu acho que isso, apesar de eu não gostar de muita coisa da série, mas nunca a vou criticar, porque pôs mais atenção nos pilotos e nos chefes de equipa e nos engenheiros um bocadinho, podia pôr ainda um bocadinho mais, mas se é isto que atrai novos fãs, pondo a atenção naquilo que é mais importante e não nos comissários desportivos e não nos diretores de corrida e coisas do género, acho que é uma aposta ganha.
Não, mas isso, sabes que isso é muito importante, que é tudo aquilo que nós ouvimos dos adeptos antigos, digamos assim, chamemos-lhe assim, sem desprimor, porque esses são fundamentais que continuem a gostar da Fórmula 1, mas daqueles adeptos que nós estamos sempre, não é a criticar, mas estamos sempre a dizer que não é bom continuar naquele tema do antigamente é que era bom. Esse antigamente é que era bom é sempre em relação a pessoas, é sempre em relação a pilotos, a grandes nomes, e o bom desta coisa da Netflix é numa competição eminentemente técnica e mecânica, puxar de novo as pessoas para o primeiro plano.
A parte humana.
Humanizar de novo a Fórmula 1.
E eu acho que os espectadores velhos, ou os fãs velhos nos quais eu me incluo, porque vejo Fórmula 1 desde os anos 80, início dos 80, o nosso papel tem que ser, em vez de só puxar para o velho, tentar explicar a outra parte das corridas a estes novos fãs. Eu acho que aí é que podemos ter um papel importante, os velhos e mais conhecedores da história da competição, acolher e ensinar, entre aspas, alguns desses detalhes aos novos fãs. Acho que era isso que devíamos fazer. E não estamos a deixar a nossa convidada a falar, que é.
Que é a nossa especialidade.
Ia só completar uma coisa que o Sérgio estava a dizer, que eu acho que ajuda a explicar aqui este problema de geração de fãs que existiu durante muito tempo na Fórmula 1, focando aqui em Portugal, que é. Eu tenho 26 anos, eu não cresci naquelas reuniões familiares que existiam em casa a ver Fórmula 1 em canal aberto. Portanto, todo o meu crescimento foi feito sem Fórmula 1 na televisão, eu não sabia o que era isso. Foi algo que marcou muito as gerações anteriores. E, portanto, o aparecimento de uma série e também o trabalho da Eleven, isto aqui agora vai parecer um bocado passar a mão pela Eleven, mas é de facto importante porque nos dá esse acesso, permitiu abrir uma porta a uma geração e mostrar um produto a uma geração sem o qual ela provavelmente não ia descobrir porque não tem forma de aceder a ela, porque não dava no canal, não faz parte da cultura desportiva do país, e a Netflix veio fazer esse trabalho, que não é um trabalho que as pessoas, os futuros fãs da Fórmula 1 não se podem ficar pelo Drive to Survive. Há muita gente que certamente que vê a série e vai à vida dela, eu conheço algumas pessoas, mas há sempre ali uma percentagem de pessoas que se fica de facto fidelizada à Fórmula 1. Isso foi um trabalho importante, e estes últimos anos, sobretudo da malta da minha idade, não ter crescido com a Fórmula 1, pode ajudar a explicar essa zona vazia de fãs da Fórmula 1.
Sabes que é interessante aqui também ouvir, tu tens 26, eu tenho 32, e 6 anos fizeram muito a diferença. Enquanto eu cresci com a Fórmula 1 em canal aberto ao sábado, à hora de almoço, ao sábado não, ao domingo, à hora de almoço, tu já vens na outra geração. E isto é interessante ouvir e estarmos aqui a debater, porque tinha sido um dos temas de conversa, Sérgio, no domingo de manhã, não foi? Eu, tu, o João e o Nuno também estava, e o próprio Miguel Rores, que não está aqui esta semana, nesta edição do podcast, e importa referir, porque a hora que estamos a gravar, o Miguel está a desempenhar as suas funções normais de trabalho, e por isso é que o Miguel não está aqui connosco, não que já tenha sido posto a andar, que viesse para aqui com bandeiras amarelas e bandeiras vermelhas, não.
Se fosse para pôr a andar alguém, o Sérgio está sempre em primeiro, isso já sabemos.
Pronto, isto
olha, a natureza vai se encarregar disso.
Mas é interessante, porque este fim de semana estávamos a discutir novos formatos de competição que estão por aí a surgir, e este fim de semana houve mais uma estreia de um formato de competição, e a determinada altura eu e o Sérgio estávamos a debater, e eu estava a dizer, Sérgio, atenção que este produto não é um produto feito para ti, é um produto feito para quem vai começar a gostar de corridas agora. E, por outro lado, fomos também bater a esta conversa do Drive to Survive e do excelente trabalho que a própria Liberty Media percebeu que tinha de fazer e que fez e que tem vindo a fazer, em que já se percebeu que o sucesso é tanto e que o retorno é tão grande que o próprio MotoGP e a própria Fórmula E já encomendaram as suas séries do mesmo género do Drive to Survive, ou seja, demonstra aqui a importância que os desportos têm de se reinventar, mas também coisas como as que vimos este fim de semana, já tínhamos visto no fim de semana passado, no Grande Prémio do Qatar, este fim de semana no Grande Prémio de Doha, no MotoGP, as Ducati levam lá o símbolo da Fórmula 1, isto numa clara parceria entre a Ducati, Stefano Domenicali e a Liberty Media. Ou seja, aqui os desportos já perceberam que têm de trabalhar em conjunto, e isso depois leva-nos também aqui a outras conversas, como já acho que já tivemos ou já deixamos um bocadinho no ar, que é aquela questão de se querem trabalhar todos em conjunto, não metam as coisas todas no mesmo ou todas no mesmo fim de semana, comecem a dividir um bocadinho melhor as competições ao longo do ano. Bom, já vamos ter mais perguntinhas para ti, mas agora gostava de ir à parte política, se me permitem, porque é o assunto que está na ordem do dia, um dos assuntos que está na ordem do dia, sobretudo relacionado com o nosso país, que é, ao que parece, ainda não há uma confirmação oficial, mas sendo o Primeiro-Ministro a falar, creio que já podemos dizer que é semi-oficial, não vamos ter presença de público nos Grandes Prémios de Portugal, de MotoGP e também de Fórmula 1.
E obviamente não há eventos com público, porque os eventos com público é um risco acrescido de juntar pessoas e, juntando pessoas, haver um risco de transmissão da doença. E por isso tem que ser, obviamente, evitado e vamos continuar a evitar.
Vamos continuar a evitar, ou seja, acho que não há grandes dúvidas, não vamos mesmo ter público no Grande Prémio de Fórmula 1 nem no Grande Prémio de Portugal de MotoGP.
Pois, não vamos, ou pelo menos fica essa ideia, o que acaba por ser normal. Eu acho que vamos ter 15 dias muito importantes, estes 15 dias que se iniciaram esta semana com este princípio de desconfinamento fase 2, ou a segunda volta, e ver o que é que tudo isto vai dar. Mas mesmo que as coisas corram bem, e esperemos todos que as coisas corram bem, corram de forma positiva e que não tenhamos de voltar atrás, dar um passo atrás, como está a acontecer em alguns outros países na Europa, penso que o governo, jogando à defesa, acabará por não permitir público, tanto no MotoGP como na Fórmula 1, e por consequência também no futebol, nesta fase decisiva dos campeonatos e depois também na final da Taça de Portugal, não irá permitir público. Uma coisa acho que irá de mão dada com a outra e não sei de alguma maneira o que é que influenciou o quê ou se de facto houve influência, mas acredito que a situação será para manter até ao final desta temporada de futebol e dos outros desportos e, como apanha aqui a Fórmula 1 e o MotoGP também nesta fase do ano, acabará por trazê-los a reboque.
Deixa-me ir à especialista de política, Inês, do teu ponto de vista, daquilo que ouviste desta declaração do Primeiro-Ministro, que é uma declaração retirada da conferência de imprensa pós-Conselho de Ministros de dia 1 de Abril, e não parece nada ser peta, fica aqui como que 99% confirmado que não vamos mesmo ter público.
Eu diria mesmo que 100%. Aquilo que me disseram em off é uma frase que há... resume basicamente a decisão que foi tomada, que é aprendemos com os erros do passado. Isto quer dizer que o ano passado foi um erro ter permitido público no Autódromo Internacional do Algarve por várias razões. Eu nesta questão gosto de mandar sempre dados para cima da mesa para nós podermos discutir sobre o assunto e gostava de atirar aqui alguns dados, que é mais do que um momento da corrida, ou seja, o momento em que as pessoas estão a assistir à corrida, aos treinos e à qualificação, não necessariamente por esta ordem, como é óbvio, importa o que se passa à volta, a começar pelos acessos ao autódromo, que geram sempre aglomerações, independentemente deles pedirem às pessoas para irem mais cedo, até chegar-se ao autódromo, há pontos de operações stop para as pessoas mostrarem o bilhete, isso gera sempre filas e essas filas vão automaticamente gerar aglomerações nas entradas e nas saídas. E o mesmo acontece, lá está, nas saídas, não houve nenhum controle nas saídas, houve aglomerações nas saídas. Um outro ponto que importa, as zonas de refeição, que o ano passado geraram várias filas. Eu lembro que era proibido levar comida para dentro do autódromo. Claro que Tuga sendo Tuga, e aqui num bom sentido, levou a sua sandocha e ou comeu no carro ou comeu lá dentro. Eu fui uma dessas pessoas, não tenho problema nenhum em assumir.
E porque... ainda bem que levaram, não é? Ainda bem que levaram, sim, porque acho que aquilo eram filas de horas para nada.
Havia um ou dois pontos de refeição.
Sim, era ridículo. Foi
para milhares de pessoas, isto não é normal. Claro. Houve malta que esperou uma hora e meia para conseguir comprar uma sandes e um sumo. Exato. Isto não
vários
é normal.
Chegaram-nos, vários disseram-nos que tinha acontecido isso, vários dos nossos espectadores, telespectadores.
Justamente. E para além disso, as zonas de casa de banho, que é uma coisa tão simples quanto esta, havia uma para milhares de pessoas naquela zona da bancada onde eu estava. Um outro fator que é, e um outro dado que é importante ter em conta quando se olha para a decisão de não ter público no Grande Prémio, no próximo Grande Prémio em Portugal, em Portimão, é o Natal. Há um antes e há um depois do Natal. E o governo decidiu aliviar no Natal. Pagámos todos depois essa fatura, infelizmente, por várias razões que todos nós vimos, quer Serviço Nacional de Saúde, número de mortes, número de infectados, e portanto eu diria que o governo aprendeu a lição já o ano passado e reforçou-a no Natal, e neste momento não quer de maneira nenhuma dar o flanco e permitir público no Autódromo Internacional do Algarve seria dar o flanco, assim como permitir público no futebol seria de certa forma dar o flanco. Claro que todos nós gostaríamos de ir ao Grande Prémio de Portugal e regressar aos estádios, mas esta decisão é por precaução. O ano passado não aconteceu nada e não houve focos de infecção, mas nestas coisas nós nunca sabemos.
Não sabemos.
Pode acontecer. E se acontecer, vão todos apontar o dedo ao mesmo governo onde apontaram, a quem apontaram no Natal. Eu não estou aqui a defender o governo, acho que esta decisão é discutível, mas há coisas que eu acho que podiam ser melhor explicadas, nomeadamente se vai haver um reforço do investimento por parte do Estado na realização do Grande Prémio. Isso ainda não foi explicado e era importante. Nós, antes da decisão de não haver público, tínhamos a confirmação por parte da Secretaria de Estado do Tesouro que iriam investir, tal como o ano passado, 1,5 milhão de euros. Não sabemos, depois da decisão de não haver público, se esse valor vai aumentar ou não. E também era importante saber se há alguma espécie de acordo entre os organizadores, de forma a trazer o Grande Prémio nos próximos anos, já que este não vai ter público.
Olha, eu acho que sobre a Secretaria de Estado do Tesouro, gostava de recuperar precisamente a um órgão de comunicação social, amigo, vá, a um irmão da SIC, onde tu trabalhas, as declarações do presidente da FPAC, Nia Morim, ao Expresso, à Lídia Paralta Gomes, que dizia, Grande Prémio em Portugal, para ser viável, Grande Prémio de Fórmula 1, para ser viável em Portugal, tem de ser com o público. Por isso, acredito que aí a Secretaria de Estado do Tesouro, quer seja através do turismo do Algarve, quer seja através de outro tipo de apoio, vai ter de reforçar essa verba, porque estamos a falar de uns bons milhares de euros que vão deixar de entrar.
Mas viável para quem? Falta essa explicação.
Viável para que seja feito o Grande Prémio de Portugal. Alguém tem que pagar a fatura.
Está bem, mas o viável é... Pronto, ok.
Vamos azerar. Não,
há uma fatura à Liberty que alguém tem que pagar.
Que alguém tem que pagar. E essa fatura não é 1,5 milhão de euros.
Não.
Mas o viável dá a ideia que para o promotor, para ser viável, eles tinham que receber parte do dinheiro dos bilhetes.
Claro. Claro.
Para depois pagar uma parte à Liberty e ficar com outra, não é? Isto contas de merceeiro. Se não perdem, se não têm esse dinheiro dos bilhetes, não está aqui a dizer que a Liberty vai cobrar mais. Vai cobrar exatamente o mesmo com ou sem espectadores.
Alegadamente vai cobrar o mesmo, não é?
A nuance poderá ser, será que face a esta decisão do governo a confirmar-se, e a Inês trouxe para aqui um dado que está confirmado, não é?
Oh, João, acredito que o Primeiro-Ministro não ia dizer não continuar assim.
Seria muito
o António Costa recuasse. Seria muito estranho se fizesse uma declaração destas e depois voltasse atrás.
Não pode.
Até porque não lhe fica bem politicamente e por outras razões.
E problemas agora, políticos já ele tem nesta forma.
Já ele tem.
João, e não é só isso. Não é só isso, é o que aconteceu o ano passado. no Grande
claro,
Prémio.
Claro, claro. É uma questão de imagem também. Mas deixem-me dizer outra coisa, que é, ou de facto este acordo que houve, e eu não falo do MotoGP, porque aí o Jorge Viegas veio sempre dizer a público, e não só em público, que não precisava, o Grande Prémio era fazível do MotoGP sem público. No caso da Fórmula 1, a situação foi bastante diferente. A minha dúvida é, será que o promotor, com a ajuda ou não da FPAC, não está aqui em causa, negociou o acordo com a Liberty com duas possibilidades, uma com público e outra sem público, e que esse acordo tem valores diferentes? Conhecendo nós a Liberty e a Fórmula 1, eu tenho grandes dúvidas, mas... Se calhar foi isso que aconteceu.
Não sabemos, João. Isso,
se
isso,
calhar.
Isso só eu duvido. Promotora que pode
exatamente.
Confirmar.
Mas isso
não?
É aquela conversa que nós já tivemos aqui várias vezes, acho que neste processo todo. E a Inês ainda agora levantou também essa tampa do tacho. Tem havido pouca informação em concreto. Tem havido umas frases feitas, verdadeiramente frases feitas, contradição dessas mesmas frases feitas. Mas nada de verdadeiramente palpável e concreto.
Oh, João, mas aí vamos bater àquela conversa que tivemos há...
Já não sei, 15 dias, 3 semanas.
Que é, se calhar às vezes o bom mesmo é manter as coisinhas, não falar, deixar as coisas andarem, mas agora parece por demais evidente, porque quem mais tem falado nesta questão tem mesmo sido o Primeiro-Ministro, que já veio dizer por várias vezes, dar a entender... E agora, ainda mais no dia 1 de Abril, quando apresentava as medidas para este segundo desconfinamento, dizer preto no branco, público nos estádios de futebol, não, no Grande Prémio de Portugal de MotoGP de Fórmula 1 também não.
Dizer. Sabes que eu acho que isso tem toda a lógica. Depois do que vimos o ano passado, e aquilo foi mal organizado, não vamos culpar as pessoas porque as deixaram entrar e elas depois tinham que se sentar em algum lado e aquilo estava tudo ao molho. Mas foi mal organizado. E não se pode repetir de maneira nenhuma porque foram imagens, não se pode estar a pedir a toda a gente para estar em casa e depois na Fórmula 1 vês 50 mil pessoas, não é? Ou coisa que, números parecidos, todos juntos. Não é? Não faz sentido. Agora, quem vai pagar? Eu também gostava de saber esses números. Mas, por outro lado, não me choca que o governo, ou seja, toda a população, tenha que pagar um bocadinho mais porque eu continuo a achar que o evento, ou os eventos, mas falo mais pelos números do que eu sei, são benéficos para o país, mesmo sem público, porque vamos ter muita divulgação, vamos ter novamente imagens de uma zona muito turística que pode não beneficiar a curto prazo, mas a médio e longo prazo vai beneficiar dessa exposição. Agora, concordo com o que a Inês diz, era importante saber-se, era importante porem os números cá fora, explicarem isto, isto vai custar X, mas o retorno que vai trazer para o país é Y em termos de publicidade. E não nos podemos esquecer que mesmo a hotelaria vai beneficiar agora já em maio, porque não há turismo, mas pelo menos 80 vezes 10 pessoas, que são os das equipas, e sabemos que é muito mais do que isso, vão ocupar quartos de hotel e vão mexer um bocadinho com a hotelaria. Era explicar esses números e apresentar de boa fé às pessoas e depois politicamente aguentarem-se, não é? E aceitarem quem critique que se é um bom investimento ou um mau investimento. Na minha opinião, é sempre um bom. Desde que não seja aqueles valores de 30 milhões que sabemos que não vai ser. Agora, o resto é verdade que devia ser um bocadinho mais aberto.
Olha, eu percebo essa ideia, mas quando olhamos para trás, para as outras provas que se realizaram noutros anos, nunca houve essa necessidade e esses números nunca foram explicados publicamente. Nós tivemos grandes prémios de Portugal muitos anos seguidos, 16, 14, já não, 16.
Eram tempos diferentes também, não é, Veiga?
Eram tempos diferentes, mas temos o Rally de Portugal e nunca houve...
Apresentam números.
Pagamos, o Rally de Portugal
apresenta números. Mas eu vejo os números.
O Rally de Portugal apresenta números, Sérgio. Eu já fiz duas conferências de imprensa
em
que o ACP expõe os números.
Mas expõe essencialmente qual é... essas conferências servem essencialmente para expor o retorno.
Claro, o retorno financeiro.
A ideia aí é outra. É expor...
Sim, mas há maneira...
Do lado oculto da lua, mas aí é expor o lado brilhante, não é?
Sim,
é
mas há maneira de, é fazer maneira figura, de tu não descobrires, não é? O investimento, não é? No Rally de Portugal vais depois ver o que as câmaras gastaram. É relativamente fácil saberes essa parte.
Nunca sabes tudo, mas pronto.
Tudo, okay. Claro, claro.
Mas a verdade é de que cada evento que acontece em Portugal, tu nunca se anda com esta coisa do ok, vai haver Fórmula 1 e quanto é que custa a Fórmula 1? Ah, temos que saber todos quanto é que custa a Fórmula 1. Epá, ok, pode ser importante saber quanto é que custa a Fórmula 1, mas o que eu acho aqui é que eu acho que há aqui duas faturas a pagar. Uma é a fatura que a Liberty pede, porque isso acontece com todos os países. O país que queira ter a Fórmula 1 sabe que tem que pagar à Liberty, mas esse é o modelo de negócio, isso não há nada a fazer, e nesse aspecto a coisa é mais ou menos transparente, tirando sim, do caso
é mais ou menos
do...
saber que pagas, mais nada, não é?
Sim,
não sabes
sim,
os valores, mas sabemos
quanto,
que foi a preço
pagas
salto.
Também varia, pronto. E outra coisa é em relação ao promotor, se o acordo foi feito do promotor com a Liberty e não havendo público, se é o promotor que tem que avançar com esse pagamento ou se, que é o que me parece, se é o lado do governo que vai ter que avançar com esse pagamento. E nesse caso, aqui também agora deixo outra coisa, que é... terá o promotor direito a receber um pagamento pela ocupação da sua pista?
Por parte de quem?
Da Liberty.
Não.
Ou do governo, ou de quem paga. Porque na verdade é assim, na verdade o promotor acaba por ter a sua pista ocupada por uma prova pela qual não vai receber nada em relação à bilheteira. E pode até alegar que poderia nessa data alugar a pista para coisas para as quais costuma alugar, para eventos promocionais, para testes de marcas, que normalmente a pista do Algarve é alugada para muitas coisas ao longo do ano. E portanto pode haver aqui N situações a debater, não é? Ou agora o governo paga para ter o grande prémio e requisita a pista.
Sérgio,
há aqui uma série de situações estranhas que se podem discutir.
Eu entendo aquilo que tu estás a dizer, mas, por exemplo, olhando para o passado e para os grandes prémios entre 84 e 96, nunca ninguém disse que ter público era uma condição sine qua non para que o grande prémio fosse uma realidade. E essa é que é a nuance.
Porque essa foi dito, nunca se pôs.
Pá. Pronto. Mas desta feita, e porque a questão se poderia pôr, foi levantada essa questão. Portanto, não podemos olhar para trás. E depois, temos a dúvida que eu continuo a ter, que é, o que é que se entende por pagar, o governo pagar? O que é o governo aqui? É a Secretaria de Estado do Tesouro? É o Turismo do Algarve?
Muda o governo por o Estado, pronto.
É isso, mas, não é o governo, mesmo, é o Estado?
Sim, é o,
é
Estado,
o Estado.
É o Estado, o Estado,
não é o governo,
paga. É o Estado. Sim.
Mas, repara, o Estado, nos seus mecanismos, seja da Câmara Municipal de Portimão e das outras da zona, seja do Turismo do Algarve, seja do Governo do Tucur, tem mecanismos...
Do Governo da onde?
Tucur.
É uma autarquia tem... francesa, ao pé de Paulo Ricardo.
Foi uma expressão que ele leu esta semana no Auto Hebdo. E ele,
por acaso, não li. Porque
é por causa do
todos eles
dos
podem pagar.
No imobiliário. Agora, era Vila do Bispo, mas passou a ser Tucur.
Todos eles podem pagar e têm verbas próprias para o fazer. Agora, eu acho que se deve explicar como é que o mecanismo disto tudo, a começar pelo MotoGP. Atenção, porque nós estamos aqui a pôr o foco na Fórmula 1, mas também se calhar seria bom explicar o MotoGP, ainda que o MotoGP, como eu disse antes,
João,
até através
do... O contrato do MotoGP é por mais anos. Que se saiba. Sim.
Pronto, agora aí está. Aquilo que a Inês também dizia aí bem, que é, vamos lá explicar às pessoas se nós estamos aqui a fazer uma aposta individual, como foi a aposta do ano passado, mas que pelos vistos, mesmo individualmente, rendeu frutos para a temporada de 2021, e temos outra vez um grande prémio no calendário, mas esses frutos que rendeu em 2020 voltam a render em 2021 e vamos ter a continuidade. Isto é um acordo plurianual, com valores, não interessa aqui se é muito, se é pouco, não interessa. A opinião sobre a forma de como se pagar o grande prémio, eu já dei várias vezes e tenho uma opinião diferente da vossa, como vocês sabem.
Ou seja, no fundo aquilo que tu queres saber é se isto é para um ano ou mais.
Não só, todos, não é? Mas também, não só, mas também. E se calhar essa é a questão principal. Porque se calhar vale a pena pagar se for para mais, não valerá a pena pagar tanto se for para resolver um problema de calendário em 2021.
Fazemos este reto à Inês, e ela na próxima conferência com o Costa pergunta-lhe isto. Não?
Exatamente. Opa,
diz, eu não quero saber quem é que paga. Eu quero saber se isto vai mais anos.
Agora as conferências estão um bocado limitadas, nós temos este sistema de só vai um dos três privados.
Jornalistas,
portanto,
olha,
já é mais, exato,
desculpa,
já é mais complicado. Mas posso-te garantir que não é por falta de perguntas que as respostas não existem. Portanto,
mas olha,
perguntas por Vimal.
A semana passada que havia uma declaração do Ross Brown a dizer que estava previsto para começar em 2022 o tal sistema de rotatividade que se falava no calendário mundial e que, portanto, que haveria provas que poderiam entrar e sair e que Portugal é um potencial candidato a um esquema desses.
É, Portugal pode ser aquele país que um ano está, um ano não está, ou de dois em dois anos recebe um grande prémio de Fórmula 1. A mim também não. Meus amigos, vamos avançar para Imola, até porque parece que, avançar para Imola, recuando um bocadinho ainda ao Bahrein, Max Verstappen alegadamente terá sido prejudicado em cerca de 3 décimos por volta com um problema no diferencial do RB16B e, entretanto, para Imola, a Honda já veio prometer um aumento de potência no motor dos Red Bull e também dos Alfa Tauri. Bom, Inês, se calhar começava por ti. Expectativas para Imola? Será que é desta que a Red Bull vence mesmo?
Opa, se Imola for como o Bahrein, estamos incríveis, estamos bem. Deixa-me começar pela Red Bull, porque eu acho sempre um bocado... As declarações do Marco, vir dizer que eles tiveram problema e que tiveram uma quebra de 0,3 décimas, eu estive a fazer as contas, se as minhas contas estiverem bem, isso no final da corrida dá 17 segundos. Isso é tirado como se tivesse sido um fator determinante para a Red Bull ter perdido a corrida, se não fosse isso podiam ter ganhado. Isso para mim é estar a chover no molhado, no sentido em que são especulações. Nós não sabemos o que é que teria acontecido se o carro não, se o Red Bull não tivesse tido aquele problema. E, portanto, estar aqui a especular sobre o que poderia ter acontecido e como poderia ter sido a corrida de Max Verstappen não adianta de muito. Há uma coisa, a Red Bull tinha o carro mais competitivo, teve um problema no carro, mas a Mercedes, que não tinha o carro mais competitivo, ganha a corrida pela estratégia e pela experiência do piloto. Aliás, o próprio Marco diz que o que separa Verstappen de Hamilton é a experiência. E foi essa experiência do Hamilton que o ajudou a gerir ali os pneus, sobretudo na parte final. E agora, só para esqueci-me de dizer uma coisa que agora estava-me a lembrar. Eu estive a ver o onboard do Max e já depois de o Max ter cedido a posição ao Hamilton, na abordagem, até escrevi, na abordagem à curva 13 e na abordagem à curva 14, o Max deixa fugir ligeiramente o carro. E estas dificuldades em controlar o carro foram determinantes para na reta da meta ele não ter distância suficiente para ativar o DRS. Portanto, poderíamos estar aqui a falar de uma série de fatores que aconteceram ao longo da corrida que prejudicaram a Red Bull. Este dado que foi lançado pelo Marco é só mais um pronto, estávamos aqui a especular sobre o que poderia ter acontecido e o que não poderia ter acontecido. Melhorias para Imola. Eu digo que estranho seria se não conseguissem melhorar o carro. A Mercedes também já veio dizer que já identificou uma série de componentes que podem ser melhoradas e a partir das quais eles podem extrair mais do carro. Não disseram se será já para Imola, mas parece-me evidente, tem acontecido sempre, que os carros vão melhorando ao longo da temporada e é isso que vamos ver. Eu estou, de certa forma, curiosa para saber se nestas 3 semanas quais foram esses desenvolvimentos por parte da Mercedes.
Esses problemas que tu falas na 13 e também na 14 no onboard do Max Verstappen são aqueles problemas que ele também referia, que ali na casa do meio segundo atrás do Hamilton os pneus degradaram-se de tal forma que ele tornou o carro ligeiramente incontrolável.
Ele deixa ligeiramente fugir o carro e o Hamilton Foge.
Temperaturas e ter ido à parte suja, como nós falámos também na semana passada. Mas é a verdade. Ele não consegue ultrapassar por causa disso.
É engraçada a forma como a Inês abordou esta situação. Que isto é um novo fã da Fórmula 1, que é um fã pragmático. O fã antigo é o fã que especula. E gosta da especulação.
Fala
novo...
por ti.
Eu gosto.
Fala por ti. Eu sempre odiei esta coisa dos X. Eu até ia dizer à Inês, pá, tu afinal vês corridas há imenso tempo.
Sim, sim.
Porque isto é que é uma análise, não é que há os X e os
pronto,
talvez.
Mas isso tem uma explicação. Sérgio, e tu sabes tão bem como eu que isso tem uma explicação durante
eu
anos.
Odeio
as pessoas
cis,
não viam.
Pá, eu, não... Cis é uma coisa que me põe doido.
A especulação, no bom sentido, é engraçada e cria conversa, e cria escrita, e cria debate. Os cis por si só não ajudam muito, mas é um bocadinho isso. Durante anos as pessoas não viam as corridas, liam sobre as corridas, e a Fórmula 1 até se escapava
lá
um
está.
Bocadinho a esse paradigma, não é?
Lá está.
Mas olha, mas liam escritas por esse gajo que está aí em cima, que não é jornalista.
Sim, sim, sim.
Esse é que é o problema.
Exato. Nessa altura era.
Eu se, pá, Inês, tapa aí os ouvidos, isto agora não vai poder passar, tens de tirar esta parte da gravação, mas é, eu digo sempre, se a minha avó tivesse meu avô, não conta, pá, isso não conta para nada, se isto e se aquilo, pá, foi o que aconteceu, quem ganhou foi mais competente, acabou, pá, pronto, não caiu nenhum meteorito à frente do Verstappen que o impedisse de ganhar. Pá, aquilo foi limpo, acabou. Estamos agora, depois da corrida, vamos do se isto e se aquilo. É pá, aconteceu.
Não, mas sabes,
pá.
Pronto, eu acho que é bom é que agora as pessoas que gostam podem ver e aprender por si só. E isso é que é muito positivo, porque senão, se só fossem ler principalmente a imprensa inglesa, ficava com uma realidade completamente diferente do que aconteceu. Agora, o que eu acho que esta declaração é uma declaração à Marco, a tentar pôr um bocadinho mais a Mercedes sob pressão. Dizer, pá, olha lá, nós já fomos melhores, mas ainda somos muito melhores. Por isso vocês têm que trabalhar muito. Agora, isto acho que tem influência na Mercedes? Não acredito. Pois, eu acho que eles sabem bem exato. O que é que têm para fazer. Eu acho que eles sabem bem o que é que têm para fazer. De tudo isto, o que eu achei mais interessante foi... Eu não vi, como tu dizes, Oscar, a Honda a dizer que vai ter mais potência.
Eu
vi, foi a Honda.
Eu li.
Sim.
Eu li.
Mas eu li, foi a Honda a dizer que vai tentar estudar e apertar mais com os motores. Vai tentar usá-los de uma forma mais agressiva na corrida. Não disseram, na parte que eu li, não estou a dizer que a que tu leste está errada, na parte que eu li eles não disseram vamos ter mais cavalos. Disseram vamos usar o motor de uma forma mais agressiva. E isso sim é interessante, que isso é a Honda a dizer que ainda está muito confiante em termos de fiabilidade e acham que não extraíram o máximo possível. E isso também eles só podem ver depois da corrida, porque abrem os motores, vêm, estudam aquilo tudo, abrir os motores, entre aspas, estudam os termos de desgaste e chegaram à conclusão que, sem correr riscos de fiabilidade, podem apertar aquilo um bocadinho mais em corrida. E isso de certeza que os pilotos da Honda vão agradecer.
Aquilo que li, Nuno, é uma notícia que está no grupo Motorsport, que pode ser encontrado tanto em português como em espanhol.
Em brasileiro.
Em português do Brasil, exato. Tal como em inglês. E o título da notícia é New F1 Engine, an Aero Boost for Red Bull.
Sim,
e depois contém também declarações do Toyoharu Tanabe, acho que disse bem o nome, do responsável pelo programa da Honda na Fórmula 1.
Faltou dizer Sun, no final.
Sim.
Mas essa parte
foi,
também é importante.
E foi com o sotaque de Osaka.
Exato. Foi importante também, eu vi o Adrian Newey a dizer que agradeceu imenso a nova compactação e estrutura do motor, que ajudou muito no redesenho, no
traseira,
novo desenho,
é? Uhum.
Da traseira do Red
traseira.
Bull. E isto é aquilo, é o pacote completo tornou o monolugar mais competitivo.
Acho que estas declarações do Helmut Marko, e concordando contigo também, Nuno, surgem daquela necessidade que as equipas têm de se manterem nas notícias, porque estamos 3 semanas sem competição, vamos inventar aqui qualquer coisinha que vamos dizer.
É aquela alta taxa de basófia.
É, e agora vamos dizer...
Não, é o, e na próxima levam mais.
E agora vamos dizer que se não fosse o problema de 0-3 à volta, a Mercedes tinha levado daqui 18 ou 19 segundos.
Epá, pois. E se tivessem acertado na tática, se calhar nem precisavam destes 17 segundos. Isso aí é mandar areia para os olhos também. Para além do Basófio, é essa segunda parte do Marco a tentar espalhar a confusão.
Mas sabes que
calhar também... Desculpa, Oscar, mas se calhar também a tentar justificar alguma coisa para quem está acima dele.
Pois. Mas, de vez em quando. Acho que não tem esse grande problema. Até nestes anos... Já fez tanto disparate e nunca foi posto em causa, não é por uma destas, pois, acho eu.
Mas de repente podem lhe perguntar, epá, como é que nós dominamos a qualificação, temos uma
e conseguimos perder.
E conseguimos perder esta corrida, como é que é possível?
Mas sabes que nesta fase também parece que os responsáveis de equipas, o Helmut Marko está acima do Christian Horner, não está no mesmo patamar, bom, não interessa, têm saído com aquelas pérolas, não é? Já a semana passada o Sérgio tinha falado na pérola de Mattia Binotto. E diz que o Binotto, não sei se é uma declaração nova ou não, sinceramente, mas o que Binotto vem dizer é que Sainz é o ar fresco de que a Ferrari necessitava e procurava, e que é uma espécie de... segundo engenheiro, que lá está e que está a ajudar a desenvolver o carro da Ferrari e que isso vai ser muito importante. E até parece que Jason Button também já veio falar sobre Carlos Sainz e diz que Sainz vai precisar nem de meia dúzia de corridas para estar ao nível de Charles Leclerc, porque é um estudioso.
Mas isso é um bocadinho diferente. Eu acho, essa declaração eu acho aceitável, que é uma declaração positiva e focada no novo piloto. E é uma declaração motivadora para o novo piloto. Agora há outra que foi este é aquele piloto que nós não tivemos. Epá, isso é que não. Porque isso é uma declaração destruidora do piloto que saiu. São coisas diferentes. Uma é uma declaração positiva. Outra é uma declaração que é contra alguém. É aquela coisa de uma homenagem, é sempre contra alguém. E portanto ele dizendo bem do Sainz, no fundo está a espetar uma faca nas costas do Vettel. Isso foi uma coisa lamentável. A semana passada. Esta agora não, esta é uma declaração normal.
Mas é interessante é dizer, o Sainz é que veio para aqui dar ar fresco, mas quem tinha posto o ar pesado foi ele, foram eles próprios, foi
sim,
a equipa.
Sim.
Nunca vimos o Vettel a criar problemas nem ondas. Quem criou
essencialmente
tudo
porque
foram
eles. O ar tinha gasolina a mais misturada.
Pois, também. Isso é ainda no ano anterior. Mas, opá, aquelas declarações que não fazem sentido nenhum, e se calhar às vezes é mesmo só para isto, como o Oscar dizia, para criar notícias quando isto está um bocadinho parado, porque agora o que estamos a fazer é a trabalhar para todos serem melhores em Imola. E a imprensa está sedenta, mas também porque os leitores querem novidades. E às vezes eles não sabem o que é que vão dizer. Agora, em termos de desenvolvimento, uma equipa de meio do pelotão, pegando numa coisa que estávamos a falar atrás e que a Inês referiu da Red Bull, uma equipa do meio do pelotão demora 6 semanas, em média, para produzir alguma coisa significativa. É claro que a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull têm prazos mais curtos. Mas eu acho que o que se viu no Bahrein não vai mudar assim tão rapidamente. Acho que vamos ter que esperar, se calhar, até depois de Portimão para se ver alguma novidade de monta. Não aquelas pequenas coisas que já estavam programadas.
Nem na Alfa Tauri, por exemplo.
Alfa Tauri não tem nada para melhorar, estão excelentes. É copiar as afinações da Red Bull e siga. O que é que tu estás a pensar para a Alfa Tauri?
Não, provavelmente, se calhar, o que muda a principal novidade que vai haver do Bahrein para Imola é ser Imola, que é um circuito com diferenças em relação ao Bahrein e de onde podem sobressair algumas características, nomeadamente do Red Bull e do Alfa Tauri, que os deixa em maior vantagem em relação aos Mercedes. E ao Aston Martin também.
Até porque no ano passado os Red Bull não andaram nada mal. E os Alfa Tauri por acaso também
pois,
não.
Pois, é que esta é...
Tiveram foi azar.
Esta é a casa da Alfa Tauri, verdadeiramente Imola. A Alfa Tauri fica
ali ao lado.
Sim, mas
ali ao lado, Fancy. Não, eu acho que o Grande Prémio pode ser diferente. Vamos esperar que seja diferente para melhor. e que nos
para melhor ainda.
Melhor. Para melhor ainda.
Sim, para melhor ainda. Sempre, melhor sempre.
Eu nas últimas... Que horas são agora?
Mas espera aí. Melhor em relação ao Imola do ano passado ou melhor em relação
não,
ao Bahrein?
Não, melhor em relação ao Bahrein. E o de Imola do ano passado também não foi mal. Não foi nada mal. Mas eu nas últimas, acho que para aí 20 e tal horas tenho...
igual ou melhor.
Já respondi várias pessoas que não deixam de fazer a comparação entre o espetáculo da Fórmula 1 e o espetáculo da corrida de MotoGP. Portanto, parece que é preciso mais ainda. Acho que as pessoas acham que aquilo que aconteceu no Bahrein não é suficiente, ou não foi. Tem de ser ainda mais. Pronto, é isso que eu desejo, que seja ainda mais. Como não podemos aumentar os circuitos para 100 metros de largura, que seja assim.
Já lá vamos ao MotoGP.
Já lá vamos.
Já lá vamos, sim senhor. Não há problema nenhum. Vamos ao MotoGP, vamos falar do Miguel Oliveira. Inês, grande expectativa para esta temporada?
Ui, isto assim...
É assim.
Chofre, é de chofre.
Pá, eu acho que nós estamos a trair o convite que fizemos à Inês, porque isto era suposto a gente estar-se aqui a divertir e de repente estamos a falar só estamos a falar a sério, isto assim não...
Opa. E entalá-la, basicamente.
E entalá-la, exatamente.
Eu estou sempre a torcer pelo Max. Acho que pela primeira vez ele tem ali uma chance, vamos ver se aguenta. E pelo Gasly, estou fascinada com o Tsunoda. Acho que pode dar muito, mas...
Mas isso ainda vem da tua infância de brincares com os Tamagotchis.
Exato, e Pokémon. Muito Pokémon também. Pá, desculpa, o Tsunoda, a postura dele mesmo nas entrevistas, estou fascinada. Ele a ajeitar o microfone e a dizer que aquilo era o passatempo da vida dele. E a forma como ele consegue descarregar a pressão que tem em cima dos ombros por ser o seu fim de semana de estreia, acho incrível. Portanto, estou muito curiosa para ver o desempenho do Tsunoda e também do Gasly, que é um piloto que tem crescido muito. Cresceu muito o ano passado e que este ano pode fazer aqui uma consolidação desse crescimento. Pá, e depois é o Max e o Pérez, que este ano eu estou nas 7 quintas porque a Red Bull tem dois pilotos que eu sou particularmente fã, não que seja contra Hamilton nem nada disso, não sou nada contra o Hamilton, mas gosto muito do estilo de corrida do Max e gosto muito do Pérez e pela primeira vez há todo um embrulho que pode permitir que a sorte caia para a Red Bull. Sorte, entre aspas. E a minha expectativa é essa, é que caia.
Gostei de uma coisa que disseste aí, que não és contra, no caso, contra a Hamilton, não interessa contra quem, mas que tens um gosto especial por dois pilotos, ou três em particular, ou quatro.
Vale. Por uma marca, aqui em cima, claro que é por uma marca, não é?
Exato.
Não, mas isso demonstra também aquele tipo de adepto que a Fórmula 1 também está à procura, que é não é ninguém que odeie e que destile ódio nas redes sociais ou o que quer que seja contra um determinado piloto, mas que saiba olhar para a Fórmula 1 como um todo. Tem os seus, tem aqueles que gosta de apoiar, mas depois consegue olhar para a Fórmula 1 como um todo.
Mas eu acho que isso é uma das forças da Fórmula 1 e do adepto de Fórmula 1, que é precisamente isso. Nós gostamos de todos. Nunca és contra nenhum e depois tens um ou dois mais preferidos. E essa, eu acho, pelo menos com as pessoas com quem eu falo e que conheço, acaba por ser essa uma das vantagens do desporto automóvel em relação ao futebol, não é? Que é muito mais clivado. É que aqui tu nunca odeias ninguém, nem nunca passas essas mensagens, como tu dizes, mais contra um alguém em especial. Tu gostas de todos e depois tens uns que gostas mais. Eu acho que essa é uma das forças do nosso desporto e dos nossos adeptos, e por isso é que tu vês nas bancadas toda a gente misturada, não é? Não, nunca foi preciso separar ninguém.
Pá, em relação ao Hamilton não é bem assim, tens que visitar mais as redes sociais.
Eu não tenho redes sociais.
Em relação ao Hamilton aquilo é muito violento às vezes.
Mas nos circuitos não, sabes? O pessoal que vai aos circuitos não.
Sim.
Aquilo que se vê muito nas redes sociais é quem gosta muito do Max tem que odiar o Hamilton, ou quem gosta muito da Ferrari tem que odiar o Hamilton. Pá, não.
Quando eles vivem em perfeita harmonia, aliás, há uma fotografia deliciosa do Grande Prémio do Bahrein, da conferência de imprensa pós-Grande Prémio, em que o Hamilton e o Verstappen estão ali em Amana Cavaqueira os dois, e eles vivem perfeitamente nessa harmonia, e aliás, o Hamilton dizia no sábado, como o Max depois disse no domingo, não é isto que querem? não são dois galos, permita-me esta expressão, dois galos a lutar um contra o outro.
Até era mais giro que aquilo azedasse um bocadinho e que eles começassem a bater, porque precisamos disso. Porque não. Mas isso não implica que depois os fãs tenham que estar a adiar um e a puxar outro. E eu vejo isso especialmente em Itália. Tu em Itália, à porta do hotel, e a todo o caminho até ao circuito, tu não vês ninguém a mandar ovos ao tomate, ou mozarelas, ou Hamilton, percebes?
Eles mozarelas era bom.
Mozarelas e tomate,
só falta manjericão.
Mas percebes, tu vês eles a quererem ver o Hamilton e a aplaudir o Hamilton a sair do hotel, claro que não tanto como os pilotos Ferrari, mas na mesma maneira. Agora lembro-me cá, em 2017, só por graça, quando o Lance fez a primeira fila, onde estava a nossa motorhome, tiveram lá durante a noite toda alguns italianos, cada vez que algum de nós saía, gritavam Domani buttalo fuori, que é amanhã mandou a Hamilton fora. Sim. Mas isso era só porque querem que a Ferrari ganhe, mas não há, eu nunca vi essa coisa que se vê no futebol. Eu não vou para o estádio do Dragão todo vestido à Benfica, não é? Nem vou para o meio dos Super Dragões. E, por outro lado, podes ir para o meio dos tifós e com um boné do Hamilton. E não tens problema nenhum. Era isso que eu queria dizer quando...
Tem dias.
Que temos uma vantagem.
Tem dias.
Nunca vi, João. Nunca.
Eu, em 82, ia sofrendo bullying porque levava uma bandeira inglesa.
Ah, mas isso tem em 82. Dias. Isso já lá foi. Isso já lá foi. Bom, e então, já que estavas a falar aí um bocadinho no MotoGP, acho que há que fazer referência a isso, já o dissemos várias vezes, não há qualquer problema nenhum em falar dos feitos, neste caso não houve um feito português lá fora, mas não há problema nenhum em falar sobre competições que não estejam na chancela da Eleven, como é o caso do MotoGP. Miguel Oliveira fez um arranque fantástico, mas aquelas... Sérgio, posso utilizar a tua piada dos motores das Ducati?
O que é que foi? Já não me lembro.
Sim, cara, parecia Fórmula 2 a passar Fórmula 1 e era, na renda, sim, era ridículo.
Sim, sim,
era ridículo.
Sim.
Aquelas Ducati, como dizia o Sérgio, e apesar dele não se lembrar, parecia motor Ferrari de 2019.
Sendo a boca para fora e eu esqueço-me.
Mas parecia um motor Ferrari, rancor. Não? Era 2019, aquilo na reta. Era.
Ah, pois era o motor da Ferrari 2019, pois é, é verdade. Como vês, sou assim um bocado destrambulhado.
Parecia que as Ducati tinham DRS e as outras não. Pá. Foi aquilo em reta, era incrível. Há
algum problema nisso? Deixem lá as voltas andarem.
Não, eu gosto muito. Eu gosto muito.
Só queria voltar atrás, Oscar, quando tu estavas a dizer que não havia nenhuma proeza a comemorar. Eu acho que não. Eu acho que quando se fizer o resumo desta época, aquele arranque do Miguel Oliveira tem que fazer parte do resumo desta época de MotoGP.
Incrível.
É uma coisa inacreditável aquilo. Epá, é verdadeiramente inacreditável.
Parecia um
míssil. Como é que é possível fazer uma coisa daquelas? É incrível.
Olha, eu se fosse à Mel, aproveitava aquele arranque do Miguel Oliveira e dizia que a velocidade da fibra da Mel é exatamente igual.
Pá, estamos aqui a dar ideias à borla, não pode ser.
Exato, já demos a dar ideias à borla, a semana passada, agora damos a...
A pergunta é, os outros não sabem fazer arranques? É que aquilo foi de facto demais, não é? Eu vi indiferido, vocês já me tinham contado, até já tinha visto as imagens do arranque. Mas aquilo foi de facto demais. E não foi falsa partida, porque já se confirmou que não foi falsa partida.
Não, senão já
é extraordinário.
Foi, como sempre, nós gostamos de corridas. Acho que todos aqui neste grupo gostam de corridas, seja do que for. Até de cá, quer dizer,
sim.
Há corridas que há algumas corridas que eu não gosto.
Deixa-me cá pensar. Domingo de manhã corridas, não viste nada, pois não?
Nada. Claro que não. Todos nós gostamos de corridas que façam barulho. Eu pelo menos. Corridas com motores e com coisas que façam barulho. Eletrodomésticos, eu para mim acho que não são para fazer corridas. Mas a corrida das motas foi muito... Todas elas foram muito boas. Agora, quando o João diz há bocadinho que querem que a Fórmula 1 seja como as motas, eu acho que foi mais emocionante a luta pela vitória no Bahrein do que foi no Qatar. Porque aquilo percebeu-se quando o Quartararo de Yama foi para a frente, percebeu-se que acabou a luta. Por isso, não acho que a Fórmula 1 precise disso, de se equiparar ao Qatar.
Agora, Nuno, mas essa é que é a questão.
15 pilotos em 10 segundos, eu também gostava.
Sim, mas não dá, se pode não é comparar dá. Coisas que não são comparáveis, não é?
Não, exatamente. Não, é tudo bom. Eu acho que é tudo bom.
Pois, mas não... são modalidades que não são comparáveis.
Sim.
Uma moto não se pode comparar com um carro. Não? Epá, opa,
e eu
são coisas
eu acho
diferentes.
Que era... Eu que ando de moto diariamente e acho que sei conduzir carros, dou muito mais valor aos pilotos das motas, porque eu acho que era capaz de dar uma volta num Fórmula 1, até porque já andei de Fórmula 2, e quando os vejo a andar de moto daquela maneira, fico completamente maluco. Não é?
Sim, então, claro.
Não faz sentido, aquilo claro. Não faz sentido. Ângulos de inclinação de 60 graus a 340 a hora, pá, não... Não
sim,
as duas
sim,
coisas,
sim.
Mas
sim.
Aquilo é inacreditável.
E depois quando travam a mais de 300 em cima da roda da frente, com a roda de trás levantada, pá, aquilo é de malucos. Não...
É, completamente. Aquela gente não é normal.
Sobre a corrida do Miguel Oliveira, de facto teve ali um arranque fantástico, fez-nos sonhar. Eu e o Sérgio estávamos a trocar mensagens e já estávamos a sonhar. E depois, eu recordo...
Mas não juntos, estávamos a sonhar.
Não juntos. Recordo-me de dizer, o Sérgio dizia-me, ei, mas agora o Miguel vai começar a cair, e eu, peraí, pá, que a segunda parte da corrida é a parte mais importante, porque o Miguel vai de médio à frente, as KTMs vão todas de médio à frente, mas, alegadamente, um problema na KTM do Miguel, fê-lo cair para lá para trás, ficou mesmo atrás do 15º, sim, ficou mesmo 15º, atrás.
Mas é 9 segundos do vencedor,
sim,
9
sim.
segundos não é nada, naquelas voltas todas, por isso...
Fê-lo ficar mesmo atrás do companheiro de equipa, do Brad Binder, na KTM oficial. Bom, esperemos que em Portimão as coisas corram melhor ao Miguel e, se for possível, voltar a conquistar a pole.
Também gostas de MotoGP, Inês, ou não?
Está à espera da série de MotoGP.
Não, mas eu vejo,
há um vídeo muito bom sobre o MotoGP.
Não posso dizer que percebo muito daquilo. Mas vejo as corridas. Agora, perceber e ver é diferente.
Mas há um vídeo que era o...
É qualquer coisa do The Apex. Está na Netflix também.
Sim.
Está na minha lista.
Mas sabes que com o MotoGP, a própria Red Bull, na Red Bull TV, tem também muitos bons conteúdos. Tens lá, podes bem explorar como há uma história... E fazendo aqui a alusão à Fórmula 1, há uma história sobre o pit stop, a história do pit stop, há também agora um ABC sobre a Fórmula 1. A Red Bull nesse campo trabalha muito bem, até porque o quê? 80% do paddock da MotoGP é patrocinado pela Red Bull, não? Por aí.
Faz sentido também, não é? Faz sentido. Na estratégia
tem algum sentido. Mas tem algum sentido na estratégia.
A propósito do arranque da temporada do MotoGP com... dois grandes prémios no Qatar, o Jorge Viegas, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, escreveu, foi no domingo, já depois da corrida, escreveu um tweet em que dizia que o arranque não poderia ter acontecido de melhor forma, o arranque da temporada, obviamente, que este duplo encontro no Qatar não podia ter sido mais excitante e também imprevisível. Grandes corridas, grandes pilotos. E depois agradece aos fãs e diz que em Portimão o espetáculo vai continuar, e assim esperamos nós que Portugal seja palco de grandes emoções, sobretudo também para o nosso Miguel.
Não estou nada de acordo, eu acho que tem que ser aborrecido como o ano passado, que foi uma seca a corrida, mas foi boa.
Está bem,
exatamente.
Ok, compro.
O engraçado disto tudo é que as pessoas têm uma certa tendência a separar as motos e a Fórmula 1 ou os carros das motos. Acho que há muitos fãs, uma maioria, se calhar não é verdade, mas um grande número de fãs que se repete numa modalidade e noutra. E acho que quando provas como esta, e a de Moto 3 ainda foi mais espetacular, eu via, já era quase uma da manhã.
Foi fantástico.
Foi fantástico. O Vito parte das boxes e ganha e faz um corridaço do outro mundo. E aquilo que assistimos no MotoGP, estas diferenças tão pequenas, parece uma corrida de Moto 3. Mas acho que quem tem a ganhar é o desporto motorizado. E se de vez em quando andássemos de mãos dadas, se calhar ganhávamos todos. E as pessoas têm sempre aquela tendência: MotoGP é melhor que a Fórmula 1 é melhor que o MotoGP. Não, são opostas, têm a mesma particularidade, são corridas, por acaso, com máquinas com motor, mas uma tem quatro rodas e a outra só tem duas, e já agora tenho-vos a dizer que a Ducati tem DRS. porque não, tem um sistema.
Tem o slingshot. Tem, o slingshot.
Tem um sistema que rebaixa a traseira e, portanto, os flaps da frente ficam numa outra posição e é por isso que eles ganham velocidade. Portanto, aquilo é um DRS, não é? Basicamente.
Mais ou menos.
Chamemos de outro nome.
Cavalos, tem, é italiano. Não, cavalos e tem com fartura e depois curva
e
que
e tem muitos cavalos. E tive pena que não tivesse ganho, ainda que não me tivesse importado ver os dois franceses nas duas primeiras posições. Nunca tinha acontecido. Já tinha havido um primeiro e um terceiro.
São de Tucur, não é? Também.
São de Tucur também. Em 1954, no Grande Prémio de França. Fui ver qual toda tinha sido a única disso. Vez.
Bom, olha, gastaste as fichas todas, nem dá para irmos à NASCAR, não interessa.
Então não vai.
Sábado para domingo. Temos sábado de ir para a NASCAR. Sábado para domingo, à meia-noite e meia, lá estaremos os dois, não é? Os dois? Ou vamos contar com alguém?
Não sei, nós fizemos um convite, aliás fizemos dois.
Ô Inês, também se quiseres ir, a gente arranja espaço. É que é à meia-noite e meia, não está lá ninguém.
Vocês sabem como é que se ganha a corrida em Martinsville?
É o primeiro que passar pela bandeira.
Também, para trás. E como é que tu chegas lá?
Andar para trás.
Há um truque para ganhar corridas naquela pista. Vamos ver se deixam que esse truque existe. Que é, em vez de pôr 5 porcas, pôr 4.
Ah, ok. Não é andar porque mais para essas pessoas, é aquelas porcas. Cinicultura.
As paragens nas boxes são legal. Fundamentais para se ganhar ali. Não, não.
Não é legal.
Não podem perder.
Não é.
Então para quem põe 5?
Porque neste circuito não tens o problema, os bunkers não são elevados, o circuito é o mais pequeno de todos, não é? A média é de 100 km por hora na volta de 100
milhas por hora.
Então qual é o
número mínimo de porcas que é preciso pôr?
4 porcas.
É que as rodas não saltem.
4. Como é que lá põem 5?
Não, porque foi... Não, sabes não. Que foi o que a Ase tentou fazer com o Grosjean.
Só que só tinha uma.
Sim.
Há algumas particularidades na pista, nesta pista. Uma delas é o facto da saída das boxes ser na saída da curva 2 e na linha de trajetória, o que é bom... O que vai, que dá sempre ali um bocadinho de molho.
Para a bocada, não é?
Pronto.
Eles fazem trajetórias. Aquilo fazem, tudo
fazem,
para
onde querem. Fazem.
Eu e até sei que tem... vou ver dois westerns para ver se me preparo para lá ir.
Tens outras. É um circuito onde se trava muito, onde é preciso poupar os travões.
Onde se trava onde se muito.
Exatamente.
Mas aquilo não é corrida de alguidar?
Não. O circuito não é um clipe. O circuito é um clipe.
Mas
é um clipe. É um clipe. Estás a ver um clipe? Um clipe. Tem duas retas e uma curva fechada de cada ponto. É um clipe.
Pronto. Ah, um aliás, chama-se sem a parte... o paperclip.
Sem a parte interior.
Ou ainda a parte interior.
Tu gostas desta coisa da NASCAR e dos desportos americanos? Que são um verdadeiro show?
Opa, eu acho que sou um bocado da equipa do Sérgio e do Nuno.
Mas é isso, é que aquilo é feito para divertimento. E atenção que o Nuno gosta dos motores dos carros da NASCAR.
Opa, divirto-me a ver.
Não, mas esta corrida vai ser gira. Esta corrida vai ser gira. Estou mais entusiasmado com esta do que com a corrida de Dirt em Bristol. Espero não me enganar. Mas eu gosto de Martinsville. Acho que é uma das pistas mais engraçadas. E tem muito de tática, é preciso poupar os pneus, porque a pista tem dois asfaltos, tem um asfalto nas retas e nas curvas é betão, e as diferenças são substanciais. Quando está mais quente, desgasta pneus e deixa pneu nas curvas, à boa maneira das corridas normais.
Isso não é nada especial, se fizeres ali à 8 é igual.
Exato.
Uma parte tem betão e outra tem asfalto.
Só que se a pista lá tiver os mesmos resultados.
Tem um problema, não se consegue ultrapassar, a não ser com os toques. Vão ver uma foto do final da corrida, eu acho que é a corrida da primavera, de 2018, ganha o Joe Logano, em que há três carros a cortar a linha de meta.
Espera aí, como é que
assim.
É que eu estou aqui à procura no Google?
Olha, portanto, deixa-me fazer aqui meia dúzia de perguntas à Inês, não sei.
Claro. Porque...
Também ela está cá todas as semanas, não é? Para quê fazer perguntas?
Siga.
Então, por ti, daquilo que eu pude depreender, o Hamilton não chega ao oitavo título este ano.
Opa, não sei, eu não sou futurologista. Agora, se me perguntares por quem é que eu estou a torcer, eu digo que estou a torcer pelo Max. Se o Hamilton chegar, melhor ainda para ele. Quer dizer, também depende da perspectiva, porque se calhar se não chegar este ano, significa que pode ficar mais um ano. E, portanto, isto pode ser uma coisa ou outra. Eu fico contente com as duas.
Desde que ele se vá embora, né? Depois.
Não.
Então, acreditas como o Zac Brown que para 2022 é Max Verstappen e George Russell na Mercedes?
Epá, essa opa, é outra coisa. O que é que estes gajos têm que se meter na casa dos outros?
Na casa dos outros.
Pois, isso é outra.
É para cambada de abelhudos.
Mas o Toto já veio resolver, só diz é disparados. Pronto, está o assunto arrumado.
Ora, aí está. É isso mesmo.
E disse uma coisa muito acertada.
Exato. Mas,
não é? Claro.
Epá, eu... Pois, Hamilton, Russell nunca vai ser possível. Depende do que acontecer com o Bottas. Por acaso, também há bocado estavas-me a perguntar expectativas, eu tenho muita curiosidade para ver Pérez-Bottas. Porque, finalmente, a Red Bull tem um piloto capaz de participar ali naquela estratégia da frente. Tenho muita curiosidade para ver em que posição é que fica o Bottas se começar a ser batido pelo Pérez.
Portanto, tu não achas que o Gasly tinha essa capacidade?
Não, pela experiência.
Ok. Bem, bem justificado, bem justificado. Não pelo talento, mas pela experiência e por quando foi posto lá.
Sim, sim. Pá, e pelo, sabes que nem todas as pessoas sabem lidar com... Não estou a dizer que o Gasly não sabe, mas eu presumo que quando
tu sobes... Não sabia, naquela altura.
Quando tu sobes de equipa, a pressão deve ser gigante. E aquilo que eu estava a dizer há bocado sobre o Tsunoda, de admirar a forma como ele está a lidar com a sua estreia, estar a tentar aliviar a pressão, o Gasly não soube fazer isso. Embora tenha essa qualidade. O Pérez... está habituadíssimo a estas leads e é um piloto extraordinário. E, portanto, a Red Bull tem ali um segundo piloto. Eu não gosto muito de chamar assim porque gosto muito do Pérez, mas tem ali um segundo piloto que vai ajudar muito na equipa na estratégia da frente. E tenho curiosidade para ver como é que o Bottas reage a isso.
E se esse segundo piloto, Sérgio Pérez, começar a levar constantemente aos meios segundos de Max Verstappen?
Não, mas eu acho que neste tocou num ponto que eu acho que é importante e que faz toda a diferença entre o Pérez e os outros pilotos que lá estiveram. É que enquanto os outros pilotos que lá estiveram eram pilotos que eram promovidos e que pronto, e tinham que fazer pela vida, mas eram mais um piloto da Red Bull. O Pérez é um piloto de que a Red Bull precisa, que leva informações que a Red Bull não tinha. E a Red Bull precisa das informações que o Pérez precisa. Isso deixa o Pérez numa posição completamente diferente daquelas que o Gasly e o Albon tinham dentro da equipa. Portanto, mesmo que o Pérez leve meio segundo do Verstappen, não é grave. Principalmente porque depois recupera com a grande capacidade que tem de fazer grandes corridas. Portanto, não é grave isso.
Muito subscrevo.
Bom. Olha, e quem vence o Grande Prémio de Portugal?
Verstappen. Vais-me obrigar a responder sempre a mesma coisa.
É o Verstappen.
Eu digo-te.
Verstappen.
Claro.
Além de Max e da Red Bull e da AlphaTauri, o que é que não pode deixar de acontecer esta temporada?
Olha, agora vem-me com perguntas difíceis.
Difíceis fazes tu, António Costa, pá.
O que é que não pode deixar de acontecer? Pá, eu agora vou puxar para o meu lado. Talvez seja muito difícil isto acontecer. Termos o Tsunoda no pódio. Já vos disse que estou encantada. Adorava. E acho que era merecido. Pá, se ele continuar este cartão de visita de um Bahrein, eu adorei. Sobretudo, eu vou-te dizer, o que eu gostei tanto dele, porque ele está a uma volta a terminar a corrida. É rookie e podia pensar, já tenho um ponto no bolso, vou-me deixar estar. Mas não, ele foi à procura de mais um ponto. E essa ambição, pá, eu tiro-lhe o chapéu por isso. E adorava vê-lo no pódio. Adorava mesmo. E o que seria o supra-sumo da minha felicidade? O Max em primeiro, o Pérez em segundo e o Tsunoda em terceiro. Pronto, o meu dia ficava feito.
E no Grande Prémio do Japão. Espetacular.
Sim, de madrugada.
Estava a dizer que acho que não vai ser preciso esperar até ao Japão para ver a AlphaTauri no pódio. Acho que eles estão competitivos.
AlphaTauri, pois.
Não estávamos a falar do Tsunoda?
Está bem, mas mais depressa se calhar chega lá o Gasly.
Claro, mas um deles. Eles fizeram boas corridas. O Tsunoda fez uma corrida melhor que o Gasly. não é?
Sim.
Por isso. Sim.
Bastante melhor até. O Tsunoda fez uma grande corrida. Pá.
Exatamente.
Mas por acaso a Inês disse uma coisa interessante, que é o piloto que já está nos pontos, é a estreia, mas ainda quer mais um lugar. Portanto, aquela história do ponto na estreia para ele não era importante.
Não achei graça nenhuma a isso.
Pois eu sei que não, eu acredito que não.
Porque será?
Mas a verdade é que ele teve essa. Primeiro teve a capacidade de ter o carro para isso e os pneus para isso, mas essa vontade também. E podia, de facto, se ter contentado com. Já estou nos pontos. O acomodar não parece ser lá muito do género do japonês, não.
E isso é que não, não está preocupado, não é? Porque aquilo podia ter corrido mal e perdia os primeiros pontos e pontuar no primeiro grande prémio, que é importante.
E eram os únicos pontos que estava e para além mais, não é? Foi à Kamikaze.
Mas ele nem sabia. Eu acho que isso ele nem sabia onde é que estava o gajo.
Mas é interessante. É interessante essa ideia sobre o Tsunoda.
Olha, e sobre o We Race as One... E sobre todas as questões da igualdade, etc. e tal, mulheres e homens deveriam correr na Fórmula 1?
Eu vou-te responder que sim. Não posso dar a tua resposta, nem quero.
Não, não deviam era correr na Fórmula W. Essa é que não devia existir.
Tá.
Tem que ser igual para todo lado, não é?
Sim, ponto. Não, não, nem é preciso explicar, nem é preciso explicar muito. É... Tem a mesma capacidade, porque é que tem que haver uma liga só para mulheres? Faz sentido nenhum? Inês,
mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Como fã nova, foste à procura do que é que foram as mulheres na Fórmula 1? Nessa tua curiosidade do passado?
Pá, tenho ali uns artigos guardados que ainda não os li. Não te vou estar aqui a inventar a dizer que os li, mas tenho ali...
Até tens mais que fazer, não é?
Tenho mais que fazer, sim. É que eu tenho muita, como eu disse no início, ainda tenho muita sopinha para comer. Há muita coisa que eu ainda não vi, há muita coisa que eu ainda não li, ainda não cheguei a esse capítulo. Mas sem ler nada, é curto também.
Infelizmente é curto.
Pois, mas sem ler nada, digo-te que respondo ao Oscar que sim. Tá.
Do teu ponto de vista, quantos anos vão ser precisos? E é do teu ponto de vista. Para que tenhamos isso. Fazes ideia? Achas que ainda é um longo, longo caminho?
Acho que ainda é um longo, longo caminho. Porque acho que o caminho tem que se... Começa-se a fazer no paddock, com a quantidade de mulheres que estão no paddock. Até chegares à pista, ainda vai levar uns aninhos. E o caminho começou-se a fazer há uns aninhos no paddock. E até chegares à pista, ainda vai demorar, infelizmente vai demorar.
Já se vê mais,
é verdade. A Aston Martin fez uma coisa, por acaso, sobre isso, mostrar a mecânica que tinha lá. Pá, eu acho importantíssimo. Porque...
E a Alfa Romeo também fez uma coisa interessante, a mostrar a quantidade de mulheres que tinha a trabalhar em várias áreas.
Aliás, a Alfa Romeo é a única equipa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 que tem uma piloto reserva barra simulador. Epá, oficialmente é.
Que anuncia.
Mas isso não conta. Sim. Quem não senta lá o traseiro não conta. Não,
mas,
não...
Tá, mas sim, é um.
Sabes uma coisa? Eu concordo e discordo, concordando e discordando, da ideia que o Nuno tem que não devia haver a W Series, porque obviamente que em termos de automobilismo as mulheres devem competir de igual para igual com os homens. Já tivemos, por exemplo, nos rallies, uma mulher a ganhar aos homens e quase sem campeã do mundo, e as mulheres têm todas as condições para competir de igual para igual com os homens. Agora, também tento ver por outro lado, que é este caminho começou a ser feito há tão pouco tempo e tão tardiamente, que para ganhar terreno rapidamente, não sei se não será útil ter agora esta fórmula feminina para ganhar terreno, para caminhar mais... Lá está, o caminho faz caminhando. E neste caso, se calhar, é preciso caminhar mais rapidamente para ganhar tempo, para ganhar terreno e para desenvolvermos valores mais rapidamente, para poder daí ter... Epá, desculpem esta comparação, que não vai ser feliz, de certeza, mas é como ter uma estufa, um viveiro, de onde depois escolher as melhores plantas para as pôr depois na Primeira Liga a competir.
Mas para fazeres isso tens que fazer mais atrás, tens que fazer é no karting, tens é que ter num paddock do karting 50% de homens e 50% de mulher e ser aceito, não é tão à frente.
Mas também não podes estabelecer cotas, também é uma coisa que me irrita bastante.
Sabe, certo, o que eu disse, 50% é uma maneira, é teres tantos, ser completamente igual, ser completamente normal.
É verdade, mas eu acho que a coisa está tão desigual e está tão... falha de oportunidades que acho que chegámos a uma fase que qualquer coisa vale. E se for
tudo
assim,
bem, mas...
se for assim, bem, se isto permitir não... que miúdas se desenvolvam enquanto piloto,
mas não se desenvolvem, esse é que é o problema.
Desenvolvem, digamos, as aptidões básicas, e depois a partir daí temos ali três ou quatro aquelas melhores. Vamos então dar oportunidade a essas três ou quatro melhores para mostrarem e se desenvolverem nas competições mais a sério, digamos.
Sim.
Assim.
Nós...
É preciso acelerar este processo, é um processo que vai ser muito demorado sempre, até porque sabemos que há muitos não sei se anticorpos será a palavra certa, mas há muitos travões
mas não
naturais.
Devem haver. Percebes? É
não
isso que não deve haver.
Nós sabemos que há dou... muitos...
Mas cada vez menos, percebes?
Não é...
Eu dou-te o meu...
Há muitos preconceitos, pá. Continua a haver muitos preconceitos. Continua a haver.
Eu dou-te o nosso exemplo. Nós vamos trabalhar agora com uma piloto árabe na Fórmula 4. Mas vai correr na Fórmula 4 com todos os outros. Vai correr na Fórmula 4 geral. E podia ir para a Fórmula W e ter a vida mais facilitada. Mas o que é que isso valia? Não valia de nada, porque não, tu nunca vais ter, como está estruturado, um dono de equipa, um chefe de equipa de Fórmula 1, a dizer, eu vou contratar a vencedora da W Series. Não, ele vai dizer, a vencedora da W Series, agora tem que vir andar na Fórmula 3 ou na Fórmula 2 com os outros.
Sim,
para ver se vale
claro,
a pena.
Claro.
E aí é que está o erro. Por isso, aí é que é o problema. Mas...
Dizer aqui só, acrescentar aqui duas coisas. A primeira é que... Estava-me a esquecer da Jamie Chadwick, que também tem um papel importante na Williams.
É, na Williams.
Sim.
Não tem papel isso... importante nenhum, eu acho. Mas pronto,
está
é
bem,
a mesma coisa.
Mas, Nuno, eu tenho que retificar aquela informação que estava a dar há pouco, que
era
o Alfa Romeo. Não, são pelo menos duas equipas. Essa progressão de que falava Sérgio, se calhar já se vê, porque vamos entrar agora na terceira temporada da W Series, ou da Fórmula W. Ainda não percebi muito bem. Eu estive num encontro com responsáveis da Fórmula 1 e ouvi falar na Fórmula W. Acho que é o novo nome da W Series. Porque já vai começar a estar também nos programas de fim de semana de grandes prémios de Fórmula 1. E isso, parecendo que não, é já um passo importante, digo eu, para a W Series e para as mulheres. Aqui, assim, um bocadinho por alto de monologares, onde tínhamos mulheres e homens, vejo a Super Fórmula, onde está a Tatiana Calderón, e as Fórmulas 4 dos Emirados
Árabes Unidos. Sim, a Fórmula 3, a Chadwick estava na Fórmula 3 regional, a Flores, a Sofia Flores
pois,
também.
A Sofia,
está
sim.
Na Fórmula 3.
Sim, sim.
E andam, percebes? E andam e com um bocadinho mais de anos vão... A Sofia eu já via andar a um nível excepcional. A Tatiana também já via andar bem em alguns circuitos. Agora falta-lhe coisa. Faltam-nos alguns detalhes, mas elas têm a mesma capacidade e se calhar, espero eu bem, que vamos ter uma miúda de 17 anos a ganhar corridas na Fórmula 4 e a partir daí vamos ver. Eu acho que não faz sentido. E tu perguntas a estas que são melhores porque já ganharam corridas, elas dizem que nós queremos ganhar a todos, não queremos ganhar só às
claro,
as outras
obviamente.
Senhoras.
Sim,
e
sim,
aí
sim,
sim que tem que ser. Agora, depois quando pões aquelas que não são boas, tal, era para mim acontece o mesmo, quero fazeres uma fórmula para aqueles que nunca ganharam uma corrida em categoria nenhuma, homens. E eles iam dizer, é pá, não, isto é que é bom, precisamos de oportunidades. É o mesmo que acontece aquelas que defendem só a Fórmula W. As pilotos, ou os pilotos bons, masculinos ou femininos, querem competir contra os melhores.
A única vantagem da Fórmula W, por exemplo, é que este ano vais dar a possibilidade a sei lá, talvez 20 raparigas de correrem em ambiente de grande prémio. Coisa que nunca tantas raparigas teriam essa possibilidade.
Portanto, isso é uma ferramenta de marketing aumentada.
Não, não é só ferramenta de marketing, também é uma upgrade de experiência. Também é um upgrade de experiência. E portanto, não, ou seja, o que eu quero dizer é que é o caminho ideal? Não, não é o caminho ideal. Mas é qualquer coisa, é um avanço também, não é tudo negativo, é um avanço também, também conta. E como o caminho tem que ser feito com alguma rapidez, também serve, não tem que ser tudo negativo.
Deixa-me fazer a pergunta um bocadinho ao contrário. E isso tem a ver com outras razões, e eu não as sei explicar, se calhar a Inês poderá ajudar a explicar. Há muito menos mulheres com vontade de ser pilotos. Sempre houve, atenção que sempre houve mulheres piloto. Desde o início das corridas houve mulheres pilotos, houve mulheres que, sei lá, houve uma, a Madame Sicot teve quase para ganhar as 24 horas de Le Mans nos anos 30, é nos anos 30, mas isso quer dizer que sempre houve mulheres piloto. Agora, a apetência, a vontade de ser piloto nas mulheres é menor? É que eu não vejo tantas raparigas assim com vontade.
Olha, João Carlos, agora só para te aviar, deixa-me dizer-te que a primeira viagem de automóvel foi feita por uma mulher.
Exatamente. A primeira viagem de automóvel foi feita por uma mulher. Mas a apetência para ir para as corridas é menor.
Pumba,
há de haver alguma razão. Há de haver alguma razão.
Eu não sei sequer se há uma consciência de que essa possibilidade existe. E muitas vezes isso conta. A forma como a nossa sociedade está estruturada faz do desporto motorizado um desporto de homens. Pá, eu cresci sem me passar pela cabeça que podia sequer competir num carro. Da mesma forma que gerações anteriores, e agora vou introduzir aqui o futebol feminino, mulheres cresceram sem saber que podiam ser jogadoras de futebol.
Oh Inês, mas não havia sequer, os automóveis sempre tiveram uma porta para as mulheres. Nunca foi proibido as mulheres de correr, no futebol também não foi, mas não havia futebol feminino. A nuance é essa, não é? A nuance está aí.
Eu acho que se explica pela consciência de que existe, que faltou. Faltou teres alguém ou uma entidade a nível nacional a dizer-te: a quem estiver interessado, está aqui uma porta aberta.
Sim, eu acho que passou pelos líderes da Fórmula 1, que não queriam, nem consideravam sequer, até há algum tempo atrás, não consideravam que fosse um mercado interessante ou que fosse um desporto de mulheres, o que é uma declaração completamente descabida.
Mulheres eram só as pit girls, não era?
Que não tinham qualquer capacidade para guiar a Fórmula 1. Sim, essa declaração
foi dito publicamente.
Meus amigos, ficávamos aqui muito mais tempo, a conversa já vai longa, já levamos quase uma hora e meia de conversa. Inês, agradecer a tua presença, foi um gosto. Obrigado.
Fica convidada para outra vez, que sim, hoje quase sim, não sim. falou, não é?
Sim,
nós
sim.
Não deixámos, quase... somos os mal educados.
Nós até deixámos, quem não deixa é o João. O João é que paga. O João é que paga.
Fogo. Eu estive tão caladinho.
Pois foi, normalmente é. Olha, fica à porta.
Vem cá comemorar o título do Max, pá.
Ok.
Pronto.
Ah, com todo o gosto.
Porque não? Mas fica à porta aberta também.
Obrigada, Oscar. Foi um prazer.
Para uma sessão de treinos livres, porque não? Já o fizemos no passado, não é agora que vamos deixar de fazê-lo.
Aceitaria com todo o gosto.
Vamos aí, um prazer, malta. Vamos aí.
Mais uma vez, para substituir o Veiga, eu acho que qualquer um serve.
Não. O Veiga fica
ainda melhor, ainda melhor é sendo a Inês.
O Veiga fica connosco.
Mas eu concordo, eu também concordo.
O Veiga fica connosco, mas está o convite e está a porta claramente aberta para que venhas connosco fazer uma sessão de treino livre, uma sessão de qualificação. Bom, não interessa. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que ouviram também este podcast. Os podcasts da Eleven são sempre para ouvir na Desportiva. Regressamos na próxima semana com mais análise à atualidade e quem sabe se não teremos um outro convidado. Um abraço.